Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14.
Parte 11.
Aquela hora não se falava em negócios, mas discutiam-se geralmente assuntos agrícolas. Os americanos, já familiarizados, iam revelando seus projetos da transformação da fazenda. Procurariam aplicar ali os princípios correntes da industrialização da agricultura. Aos brasileiros, que os escutavam, iam repetindo as lições do espírito novo da indústria americana. O trabalho agrícola, dizia um dos americanos, para o seu maior rendimento deve ser executado em sua plenitude pela energia mecânica. Tudo isto por aqui está muito rudimentar. O tractor ainda é uma novidade. Mas e tudo é feito pela energia do músculo animal. Há uma perda de tempo considerável e a maior vantagem da industrialização é reduzir ao endosínio o mínimo tempo do trabalho agrícola. Zero que se faz em longos meses será feito em poucos dias. Sim, interrompeu Salvador, mas é trabalho que só se pode fazer pela mão do homem. Apanhar café, por exemplo. Parece já existe máquina de colher café.
Avançou, homem!
Máquinas que se empregam na colheita natural, afirmou um americano. Dentro de pouco tempo haverá máquinas feitas adaptadas a tudo. É o senso moderno da vida, concluiu Felipe. Não é só o problema do mecanismo, que deve ser considerado para industrializar a agricultura. São também as relações entre patrões e trabalhadores, continuou o americano mais discursador. É preciso cessar o regime patriarcal das fazendas. A lavoura feita por este sistema de colonos, de empreitadas individuas, contraria o espírito novo da indústria. Ora, o trabalhador deve ser um assalariado da empresa. Esta é que organiza e dirige toda a exploração agrícola. O trabalhador operário. Se o colono prefere trabalhar por sua própria conta, neste caso, que se estabeleça em um núcleo colonial ou adquira terras, se tem meios para isto. Dentro da fazenda, que é uma E324, a viagem maravilhosa, usina de produção de viveres, não pode haver esse trabalho individual e anarchico. Tudo deve ser subordinado à direção. Estas que dispõem das terras e do aparelhamento mecânico deve ter em mão o rendimento da produção, que pelo regime das fazendas baleiras é inferior ao que seria se a organização fosse industrial. Tudo isto é muito bonito, objetou Salvador, mas onde encontrar colonos que se sujeitem a tal regime? Naturalmente, a princípio será difícil, respondeu o americano. Tudo deve ser reorganizado pela base. Primeiro o aparelhamento, que resolverá os factores, energia e tempo. Em seguida virá a transformação do colono em operário, imposta pela máquina, que reduzirá o número de trabalhadores e os empregará em menor tempo. Men achava tudo muito interessante e colhia-lhes para sua futura fazenda. Fazia objeções para ser mais esclarecido. Reclificava os princípios americanos com a relatividade brasileira. A sua maior hesitação era quanto à escolha entre o regime do salário e o regime cooperativo. Os americanos eram pelo salário. Sem dúvida, respondeu o explicador, que a cooperativa seria um ideal. Mas é arriscada, principalmente em países de trabalhadores, como o Brasil, sem educação operaria. O salário não será ainda a opressão capitalista? Perguntou ironicamente Felipe.
Não sei.
A desordem das relações entre patrões e operários não provém unicamente do salário. Este corresponderá sempre ao padrão de vida do trabalhador. Zero mais serio é a harmonia entre os que empregam e os empregados. Quase sempre as greves são motivadas pela desinteligência entre os administradores e os operários. No Brasil, o administrador ainda é o antigo feitor de fazenda. Comentou Felipe. Salvador não se pôde contra, a conversa estava irritando. Todas as suas ideias, as suas tradições eram postas à viagem maravilhosa 325, abaixo pelo espírito novo que vinha da América e agitava os jovens brasileiros. Você é um sonhador, Felipe. Eu queria vê-lo dirigindo uma fazenda ou uma fábrica. Era quebra certa, se os trabalhadores não o matassem para tomar conta de tudo. Deixemos de fantasia. No Brasil, do que se precisa é mão forte sobre os colonos e tudo quanto é operário. Do contrário, é anarquia. Estes princípios de industrialização da agricultura podem ser bons para a América. Aqui é loucura. Os senhores mesmos, quando tomarem conta disto, farão como eu, como todos nós, que temos experiência e não caraminholas. A tal rotina de que tantos senhores escarnecem continuará aqui em Maracajá. Eu não verei, porque vovô me embora já do Brasil, antes que venha a catástrofe. Sabem que mais boa noite. Mãe e Felipe ficaram vexados com rompante de Salvador de Sá. Sangue quente, sangue de bandeirante, comentou enracejando o americano, continuando o uísque. Todos os dregentlemen são assim. Felipe entendeu preferível prosseguir na conversa em que estavam. O americano insistia nas suas ideias sobre as relações entre os administradores e os operários. O operário deve ser tratado com humanidade. O que ele aspira é a justiça, isto é, salário suficiente e bom tratamento. Esta justiça pode se ampliar na oportunidade que o patrão dará ao operário a progredir a o maior sucesso no trabalho e na riqueza. É preciso também admitir o estudo de representação dos empregados. A comissão representativa dos operários deve reunir-se periodicamente com os drões e de discutir os problemas que os interessem. Felipe e Mem reflexão. Depois de grande silêncio, Felipe, que achava tudo aquilo insuficiente, perguntou: por que não se daria de uma vez a terra a terra ao trabalhador e a fábrica não seria comum aos operários e ao Estado? 326 A viagem maravilhosa. O comunismo, concluiu o americano, não é um regime ocidental. Só serve para o Oriente. A Rússia, sem espírito individualista, pôde fazer a experiência. E assim mesmo abriram ali uma brecha no comunismo integral. O bolchevismo com a NEP não é o marxismo. É a prova experimental de que o marxismo é antiquado, uma doutrina do passado. Karl Marx e Engels falharam. Por que não podiam prever a evolução industrial e a transformação do operário em proprietário, em pequeno burguês, se esta expressão hoje ainda é admissível? Na América do Norte, a chamada luta de classes é uma fórmula morta, sem nenhuma significação. Na América não há classes fechadas, castas, como imaginam os ideólogos comunistas. Tudo é permeável e movei. Somos totalmente uma nação de trabalhadores. O trabalho nos iguala e sobre ele se funda a nossa democracia, em que não há opressores e oprimidos. Pelo trabalho tudo conquistamos. Não existem barreiras entre os trabalhadores, sejam capitalistas de patrões ou operários e lavradores. O nosso imperialismo é a expansão da nossa força produtiva, uma necessidade do nosso trabalho, que procura produzir mais e distribuir melhor pelo mundo inteiro. No Brasil, o comunismo levaria à mina. A pobre população é insignificante para uma partilha da imensidade das terras. Dividir as terras seria um retrocesso à miséria absoluta. Que fariam os 900 mil habitantes do Amazonas com as centenas de milhares de quilômetros quadrados de terra? Mesmo São Paulo não suportaria este regime sem paralisar o seu progresso. Onde o capital para os machinismos e para prover a todo o necessário rendimento do trabalho? E Mato Grosso, Pará, jamais sairiam do estado selvagem. E como se de defender da qual facção estrangeira? Felipe preferiu não se empenhar na discussão. Zero assunto era muito vasto e extremamente complexo para uma análise lateral. O trabalhador libertara-se da longa escravidão e criara para si um mundo novo. O problema Viagem Maravilhosa 327 estava proposto aos homens do Brasil. Na sua solução condensa-se o destino do país. Outra manhã, o administrador veio comunicar a Salvador a chegada à fazenda de um francês que se dizia engenheiro de minas, mas que, pela linguagem e pelos trajes, era um verdadeiro capira. Estava acompanhado de um sertanejo goiano, prosa e menos rústico do que ele. A novidade interessou Salvador. Mandou convidar os viajanjantes para almoçar e logo chamou Felipe e Mem para véus. Não tardou que o administrador trouxesse o francês e o companheiro. O francês era velho e gasto. O sol curtira a lhela enrugada do rosto. Os cabelos, que foram louros, estavam folveiros e caíam despenteados e secos sobre a testa triste. Os olhos azuis, ingênuos, exprimiam placidez e candura. Vestia pobremente uma remendada roupinha de zuar de desmaiado, chapé e sapatos de couro cool. Rui aproximou-se muito tímido de Salvador e o cumprimentou com cerimonioso respeito. Felipe e Mem vieram ao seu encontro para o pôr à vontade. Interrogado por Salvador, quem respondia por ele era quase sempre o companheiro, sujeito magricimo, muito alto, da estirpe ossuda, ousada e enérgica dos vaqueiros sertanejos. O doutor, dizia ele, é um homem muito sabedor. Lá na sua mina de ouro, no nosso Goiás, ele é tudo para nós. Doutor, boticário, escrivão e até prega sermão, como missionário. O francês ficou vermelho de vergonha. Abaixou a cabeça para se sumir, enquanto seus merecimentos continuavam a ser enumerados pelo companheiro. Fez um esforço e o interrompeu. Não fale, capitão. Deixemos de pabulagem. A gente está no mundo para servir os viventes. A gente é toda igual, e se eu faço alguma coisa por vocêmecês lá no nosso arraial, vocêmecês fazem mais por mim. Aprendi nestes 328 uma viagem maravilhosa e marata anos de mato brasileiro, um tudo, mais que na escola de França. Se a linguagem era estropiada, uma tradução caipira do pensamento humilde, a voz arrastada, a pronúncia de palavras sertanejas com acentuação francesa, davam-lhe sabor estranho e imprevisto. Salvador achou que o homem se exprimia muito penoso e vessado. Falou-lhe em francês. O engenheiro velho recebeu um choque. Muito surpreso, julgou-se transportado para o seu passado. Foi uma transfiguração. Falou na linguagem mais pura, mais elegante, com uma mobilidade juvenil. A conversa generalizou-se e o senhor da língua dominou-a. Contou a sua exitoria. Estudara na Politécnica de Paris. Especializou-se depois em mineralogia na Escola de Minas. Atraído pelo fabuloso da América, viera para o Brasil. Trabalhou em várias explorações e, penetrando sempre no interior, descobriu em Goiás uma mina de ouro. Comprou as terras e estabeleceu-se ali com alguns camaradas da região. Ficava 80 léguas longe da estrada de ferro. Por falta de capital não podia explorar a mina. Esperava sempre que um dia o negócio interessasse a algum capitalista, por que motivo viajava para Jaboticabal. E entender-se com uma pessoa que queria associar-se à exploração. Tirou do bolso umas pepitas de ouro com que deslumbrou os seus ouvintes. Os cândidos olhos azuis faiscavam. O companheiro goiano não entendia francês. Vendo o ouro da mina, entusiasmou-se e, quieto-se a dar explicações, o engenheiro escutava complacente as tolices técnicas que o sertanejo explanava. Voltou a ser caipira, concordava com o amigo, sorrindo com humildade. O capitão me dá um adjutorio lá na nossa mina, que é uma graça de Deus. Ele é o meu língua, o meu capataz. Sem o capitão, cadê gente para trabalho? Quando falta camarada, aqui o capitão fura o mundo e volta com um bambandão de gente. É caboclo, é negro de um tudo. Faça uma festa para começar o serviço. A gente bebe a agem maravilhosa 329,